staff.
Eu sou Gisele Camargo e este é o Anticast número 522. Mais uma vez um programa sem editorial, o motivo é sempre o mesmo, a correria, mas desta vez causada pela minha mudança. Eu e meu filho estamos indo encontrar meu marido para uma temporada na Espanha. A gente fica lá até fevereiro do ano que vem, meu marido está fazendo PhD. Deveríamos ter ido todos juntos em janeiro. Ai, mas houve tanto problema, gente. Quem sabe um dia eu fale sobre isso e fale sobre questões de imigração, sobre colonizados e colonizadores. Mas é um assunto quase traumático para mim ainda. Mas enfim, estamos indo. O Anticast vai dar uma pausa aqui, a gente volta quando eu estiver estabilizado, meu marido vai ter férias, a gente vai viajar um pouco, aí a gente volta para Barcelona e aí eu vou me estabelecer, meu filho vai para a escola e aí eu retomo as atividades aqui com vocês. Enquanto isso, eu vou votar lá em outubro com muita esperança, um pouco de alegria, mas com a certeza de que a vitória do Lula é o melhor nesse momento para o nosso país, mas com certeza não é isso que vai transformar a nossa realidade. A gente precisa nesse momento de uma conciliação de classe, mas não é isso que vai trazer realmente a transformação. Mas é a melhor alternativa que temos neste momento. Precisamos que o Lula ganhe no primeiro turno. É muito, 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 muito arriscado a gente pensar num segundo turno. E para que isso aconteça, a gente tem um papel, a gente precisa falar. A gente precisa falar com pessoas que não são da nossa bolha, que não pensam como nós. É muito difícil para mim. Eu não consigo mandar um link no WhatsApp com conteúdo de política para alguém que eu acho que pode não gostar ou que pode ter uma opinião diferente da minha. E por quê? É sobre isso o tema deste programa, a dificuldade que a gente tem em comunicar. Por quê? A gente que sabe que Bolsonaro é uma bosta e é um perigo ainda maior uma reeleição dele para o país, não consegue ser tão veemente na comunicação quanto aqueles que acham que Bolsonaro é a melhor alternativa. Tem um certo constrangimento? O que que rola? E para falar sobre esse assunto, eu converso com ela, que é professora e pesquisadora no programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina, atuando na área de Antropologia Digital e Cibernética e Teorias de Sistemas. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, Letícia Cesarino.
Obrigada, Gisele. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
Expectativa mil aí, né? A gente fica... Eu estava aqui pensando sobre esse programa, ouvindo algumas coisas, ouvindo uma participação aí antiga... antigas, não tão antigas assim, suas no Vira Casacas. Já deixo um beijo aqui para o Carapanã e para o Divan. Mas a comunicação desta campanha, deste ano, já começou faz tempo, né?
Sim, de ambos os lados, né? Você quer dizer, o do Bolsonaro está praticamente numa linha contínua, né? Desde 2018, a campanha nunca parou, né? Ao longo do governo dele. E agora a gente tem essa configuração mudando um pouco com a entrada da campanha Lula mais fortemente nas redes, com a oficialização da chapa, enfim, movimentos laterais aí também dessas terceiras vias, mas parece que é o que tudo indica, a gente vai ter realmente uma campanha organizada em torno de dois polos novamente, né, como foi em 2018.
Não tem como fugir, né? Algumas características do populismo que você coloca muito bem em trabalhos, enfim, em participações, no material que eu vi que você produziu, que são alguns elementos do populismo que a gente tem muito presente nessa dinâmica eleitoral que a gente tem desde 2018, talvez um pouquinho antes até, ou construindo antes para se consolidar ali naquele momento. Mas eu queria que a gente focasse agora em quais serão as mudanças que a gente vai ter de 2018 para 2022. A gente ainda vai ter o WhatsApp como essa ferramenta central de distribuição de informação?
Ao que tudo indica, sim, Gisele, porque ele, de fato, é um aplicativo de mensagem que ainda tem mais capilaridade no Brasil, por várias razões, e nada indica que isso vai mudar no curto prazo. né? A gente tem uma ascensão clara do Telegram a partir do ano passado, inclusive o meu projeto atual, um dos meus projetos atuais, que inclui também um componente computacional, que é algo que eu não tive em 2018, né? Em parceria com o Laboratório de Humanidades Digitais da Federal da Bahia, né? Ele tem ganhado uma proeminência no campo da direita, né? Mas ele não vai, o que tudo indica, não vai nem superar e nem equalizar o WhatsApp, né? Na verdade, a forma como a gente tende a ver o campo político eleitoral em termos das redes é de uma ecologia multiplataforma, né? Isso já estava colocado em 2018, na campanha Bolsonaro. O WhatsApp, ele foi o foco dos holofotes, muito por conta do modo inédito como esse aplicativo foi utilizado pela campanha Bolsonaro, pelos seguidores do então candidato, como ele ganhou uma atração, importância política que nem ele, nem nenhuma plataforma teve, né, antes de 2018, mas desde lá a gente já tinha padrões de interação com outras plataformas também. No caso ali, principalmente Facebook, né? Mas desde então, algo que a gente observa é uma complexificação dessa ecologia de mídia. Então, outras plataformas entrando e ganhando um lugar importante, além do Telegram, acho que a gente pode mencionar o YouTube, né, como uma plataforma de... A gente pode colocar como uma plataforma de mídia social, talvez, porque tem elementos disso, né? Mas ela, né, tende a ser mais um repositório, né, de conteúdos que são eles mesmos, vídeos, né, no caso, distribuídos também por outras plataformas. Então, assim, a internet que a gente tem hoje, de forma, ela complexifica muito pensar plataformas isoladamente, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, a inserção online do bolsonarismo, né, ou da campanha Bolsonaro nas redes, a gente não pode estar pensando em nenhuma dessas plataformas isoladamente. Então, o Telegram, ele aparece com papel, um papel importante, mas ele não substitui o WhatsApp, porque o WhatsApp ainda é um aplicativo que tem essa capilaridade no nível do usuário individual, da conversação 2x2, dos grupos de família, dos grupos de amigo, que é uma capilaridade que o Telegram não tem hoje. Nenhuma outra plataforma tem, na verdade.
Ao mesmo tempo, eu acho que a gente se familiarizou um pouco mais e existe uma coisa que eu acho que é muito... que é uma ética social que ela vai sendo elaborada e construída, assim. Eu vejo, por exemplo, no grupo da vizinhança, né? Embora exista ali, eu vejo uma luta do administrador do grupo para que não se divulguem ou passem informações de conteúdo, enfim, que não façam ali do assunto comum, que é a vizinhança. Ainda assim, às vezes, e isso eu vou estar sendo simplista na minha colocação, mas às vezes você vê uma pessoa que passa mais tempo em casa, né, que já não tem mais aquela preocupação cotidiana profissional, que está aposentada, que tem mais certa idade, que não tem tanta familiaridade, vaza ou passa algum link ou alguma informação, geralmente realmente ligada ao Facebook, e geralmente esse conteúdo é ou negacionista, pensando na pandemia, ou ele é de cunho político com favorecimento ou uma preferência do Bolsonaro. Você acha que a gente vai... Mas assim, a gente vê que as pessoas que estão talvez um pouco mais inseridas ou acostumadas ou alfabetizadas digitalmente, elas já evitam um pouco disso. Você acha que essa polidez ou essa ética meio... informal, ela vai contar nessa distribuição, nessa disseminação de mensagens ou não? É só um... Quando o negócio pegar ali perto de outubro, tudo isso vai cair por terra?
Ótima pergunta, Gisele. Isso, inclusive, vai ser um case interessante essa eleição agora nesse sentido, porque, de fato, a gente observa uma espécie de reorganização das formas de delimitar contexto. Digamos assim, nessas diferentes plataformas, né? A gente tem, de fato, uma tendência ao WhatsApp não estar tão vulnerável, talvez, pelo menos até o momento, a proliferação invasiva que chegou a ser, né, de conteúdos bolsonaristas ou conteúdos bolsonaristas camuflados, né, como foi em 2018, que foi realmente assim, né, as pessoas não estavam nem preparadas para lidar com isso, foi realmente eram enxurradas, né, que aconteciam ali no âmbito do WhatsApp. Agora a gente, de fato, nota um cuidado muito maior com certos grupos que não são grupos de política, né, em estar gerenciando, fazendo um gatekeeping mais, mais cuidadoso dessas fronteiras, né. Então é interessante comparar assim, os dois momentos, né, 2018 e hoje. Não é que esse conteúdo bolsonarista, que eu chamo de antiestrutural, né, ele deixou de existir, mas o ecossistema como um todo parece que ele está se reconfigurando em camadas que são transversais às plataformas, né? Então, você tem, no caso do Telegram, por isso que ele é importante, é uma plataforma mais opaca, né? Não é uma plataforma que está assim, visível na superfície da internet como o YouTube, como o Facebook, né? Então, ele permite um lugar para o bolsonarismo, os segmentos mais radicalizados do bolsonarismo e outros que ressoam em torno dele, por exemplo, movimentos anti-vacina, movimentos conspiratórios em geral, eles podem se ancorar de forma relativamente segura, né? Porque o Telegram praticamente não tem moderação desse tipo, né? E ainda assim, eles conseguem, né, ter os seus conteúdos distribuídos, né, de forma mais discreta, mais sutil, mais camuflada pelas plataformas de superfície, principalmente o caso do YouTube, onde a gente está identificando nesse projeto uma ligação muito estreita, muito robusta e constante entre Telegram e YouTube. E quando a gente vai olhar para onde que o Telegram está linkando no YouTube, por exemplo, a gente vê que os conteúdos negacionistas, radicais, que lidam com intervenção militar, por exemplo, com a questão da Trajanos, eles estão no YouTube, mas eles estão lá de forma muito mais sutil ou misturada a outros tipos de conteúdo dentro dos vídeos do que estão no Telegram, né? No Telegram eles estão de uma forma muito mais pura, digamos assim. Então, é como se a gente tivesse, a gente trabalha com uma ecologia em duas camadas, né? Uma mais de superfície e mais que a gente chama de refratada, e dessas duas, mas a gente vê claramente que o bolsonarismo hoje se ancora nessas camadas mais refratadas da internet. Isso já é algo, poderíamos dizer, praticamente permanente. O Bolsonaro ganhou ou não a eleição, ainda que ele perca, essa camada refratada do bolsonarismo, ela vai continuar existindo.
E não há nada que você fale, né? Não existe. E é difícil como a gente se organizar nisso, porque às vezes você tipo, olha, mas tem um livro que fala sobre isso, e eu, tipo, não importa. Mas tem um especialista, uma pessoa que passou a vida estudando essa porra aí, que diz é o contrário do que você está falando. Você faz o quê? Tipo, não existe. Né? E aí você vê um choque sobre referencial, tipo, ok, então como é que a gente vai se organizar então? Se a gente não pode confiar na ciência, né? Tipo, coronavírus não existe, a vacina é um chip e é isso? Tipo, e a culpa tudo do que aconteceu é do PT? Sabe, é difícil de você conversar e se organizar nesse sentido. Eu vejo muito difícil de a gente fechar essa cisão sobre o diálogo, assim, e eu vejo o quanto ainda há muitas pessoas, muita gente está arrependida, e muita gente, eu vi algumas pessoas que realmente fizeram um outro discurso, e não, olha, realmente, acho que a gente se equivocou e tal. Mas tem um nicho aí da população que não adianta, cara, que ela quer só atacar, e é isso. E aí você não tem o que, não tem uma racionalidade, tipo, não vamos puxar para o que a gente tem de fato, do que diz a experiência, não é sobre a sua experiência, né? É sobre a experiência da maioria das pessoas, assim. É muito difícil de a gente retomar uma comunicação, e aí essa cisão favorece o bolsonarismo, né?
Sim, é verdade. Eu acho que a gente tem que aceitar o fato de que essa ecologia de mídia mudou e se dividiu, digamos assim, se bifurcou nesses dois tipos de público, né? Então, tem usuários, tem pessoas que estão numa relação de imersão tão forte dentro desses públicos refratados do bolsonarismo, das teorias da conspiração, do movimento anti-vacina, que eu acho que a gente tem que considerar já perdidos, digamos assim, no sentido de que eles vão continuar ali. A questão é que os segmentos mais radicalizados, mais conspiratórios, eles, ao que tudo indica, quantitativamente não são tão grandes assim, embora eles tenham uma função muito importante que a gente tem identificado, que é de ancorar, inclusive, públicos mais ou menos radicalizados. Foi muito o caso do tratamento precoce, né? Nem todos aqueles médicos ali tinham um discurso fortemente conspiratório, fortemente negacionista, mas em termos da ecologia, se você pegar o sistema como um todo, eles se beneficiavam do efeito gerado pelos segmentos mais radicalizados. Então, isso pode acontecer, né, também com o bolsonarismo em um contexto político eleitoral aonde, né, as pessoas se sintam, por exemplo, ameaçadas, com medo do PT voltar, ou rumores que eventualmente ganhem tração, né, nesse ambiente de mídia mais próximo da eleição, e esse, o tipo de discurso político, o tipo de política, né, que está ancorada nesses segmentos mais radicalizados, que não é uma política da democracia liberal, é um outro tipo de política, de fato, que tem uma, não é nem um conteúdo, ele tem uma estrutura que é da política enquanto guerra, né, que é o modelo da guerra, do amigo e inimigo, não é um modelo de reconhecimento universal que a gente tem não só na democracia, mas na própria ciência, enfim. O perigo está, né, se num determinado contexto esse padrão de política venha a se replicar, venha a se reviralizar num momento mais próximo da eleição. Eu acredito que o Bolsonaro quer, com essa história da fraude nas urnas, é propiciar esse contexto, né, mais próximo do período eleitoral e que eventualmente possa reverter até numa migração de votos para ele. Eu não sei se ele necessariamente quer dar um golpe, né, mas ele quer manter, né, para ele ter alguma chance de capturar esse eleitor indeciso, mediano, que ainda gosta dele, mas que não está tão fanático mais, ou aderindo tão mais, né, com uma adesão tão forte a figura dele, que possa eventualmente mudar de voto ou até votar nulo, né, propiciar um ambiente de tensão, de risco, né, de atmosfera de ameaça existencial, que algumas dessas pessoas, ou muitas delas, enfim, acabem migrando de volta para o campo dele. Me parece que é um pouco isso que eles estão, com isso que eles estão trabalhando nessa eleição, diferente de 2018. Sim, diferente de 2018, eu digo, porque em 2018 tinha também essa história da fraude, né? Mas ela não precisou estar em primeiro plano, porque ele estava na frente, porque ele ganhou a eleição.
Bom, tem essa coisa dessa corrida atrás de pessoas que foram se afastando aí, mas a gente teve uma certa... O grupo, o bolsonarismo como um todo, como se apresentou em 2018, ele se dissolveu, né? A gente teve aí o pessoal que saiu com a saída do Sérgio Moro, com a condução da pandemia, né? Algumas coisas, algumas pessoas realmente, né, se chocaram ali que havia um bom senso. Não, realmente não dá para... Enfim, a gente teve uma dissolução, não é mais um grupo tão coeso. Ao mesmo tempo, a gente vê uma corrida do PT para se atualizar aí, que é uma coisa que eu vi que ficou muito nítida em 2018, que o PT foi pego de surpresa nessa questão do uso do WhatsApp, das redes sociais, do viralizar. Eu lembro de receber vídeos bolsonaristas em que, no final, ou mensagens aparecem, se você passar isso para 10 pessoas até o fim do dia, tantas pessoas vão ter recebido isso, para que a verdade seja estabelecida. E imagina, nunca eu vi uma mensagem dessa dentro das correntes do PT ou dentro das correntes de esquerda. Então a gente vê aí uma corrida do PT para se atualizar nesse ambiente que é mais prático, digamos assim, ou de disseminação mais rápida de informação. Você percebe isso? Você consegue ver ou quantificar isso realmente dentro do teu estudo?
Não, porque a gente não está olhando redes de esquerda, né? A gente está olhando só os ambientes, os segmentos bolsonaristas e afins, né? Outros segmentos ali que giram no entorno do bolsonarismo político no sentido mais estrito, né? Mas quanto a isso, eu teria talvez acho que dois comentários. Um é que o bolsonarismo ele não é tão coeso quanto ele aparenta, né? Ele nunca foi, assim. Ele coalesce em torno da figura do Jair Bolsonaro, né? Por isso que ele é populista nesse sentido, porque o líder, o corpo do líder e a facada foi muito, muito forte nesse sentido, né? Que promoveu uma integração de vários segmentos que normalmente não estariam agregados num partido, numa plataforma política no sentido convencional, diante dessa ameaça, né, da volta do PT, etc. Isso ainda tem alguma tração entre muitos segmentos hoje, né? Então, ele sempre teve esse caráter assim, caleidoscópico, né, como a Isabela Calil falou lá no estudo dela. E isso converge muito fortemente com o tipo de topologia que a gente tem nas novas mídias, né, que é uma topologia fractalizada, não linear. Então, permite que, do ponto de vista de cada usuário, ele vai ter uma imagem do Jair Bolsonaro, digamos assim, microdirecionada para os interesses dele, para as demandas dele, né, no qual ele, esse eleitor possa se projetar na figura dele. Então, ele tem esse caráter caleidoscópico, né, e isso se mantém ainda hoje. Por isso que ele é mais, o bolsonarismo nesse sentido, ele é mais, ele tem uma afinidade maior, né, um tipo de sociabilidade que as novas mídias produzem. E eu acho que o PT, enfim, forças políticas à esquerda estão começando, digamos que elas estão começando, embora andando a passos até rápidos, né, a adaptar seu discurso político e suas campanhas a algumas características que já estão dadas nesse ambiente de mídia. Então, esse caráter caleidoscópico é uma delas. Nisso, eu acho que a campanha Lula ainda precisa trabalhar bem mais do que tem trabalhado, né? Ela pode estar trabalhando com vários segmentos sociais diferentes que não precisam necessariamente ter uma coerência entre si, como no caso do bolsonarismo, né? Ele pode ter vários, aquele padrão do microdirecionamento, né, que os algoritmos fazem em algumas plataformas, não nos aplicativos de mensagem, né? Mas que é feito em plataformas de mídia social, como Facebook, o próprio Google, né? Enfim, tem esse caráter de microdirecionamento, né? A questão é que no bolsonarismo, boa parte desse microdirecionamento foi feito pelos próprios usuários, pelos próprios seguidores, né? Quem distribuía conteúdo, entre aspas, personalizado dentro do WhatsApp não eram algoritmos. O WhatsApp, inclusive, não tem esse tipo de algoritmo. Embora você possa ter um efeito direto de algoritmos de distribuição de outras plataformas como o Facebook, mas quem distribuiu foram os usuários, que é muito mais eficaz, inclusive, porque alguém que você conhece tem muito, uma ideia muito melhor que qualquer algoritmo do tipo de conteúdo que vai gerar um efeito em você, né? Que vai ser diferente do outro e do outro, então eles não têm que ter necessariamente uma coerência entre si. Isso eu acho que as campanhas não bolsonaristas ainda estão bastante atrás, né? Tanto a questão da segmentação do conteúdo, quanto no caráter orgânico, ou seja, de baixo para cima da campanha, né? A gente tem gabinete do ódio, a gente teve disparo, a gente teve tudo isso em 2018, mas a gente não pode negar o fato de que, em última instância, quem fez a campanha Bolsonaro foram eleitores comuns. Sem eles, não adianta ter Carluxo, não adianta ter, né, gabinete do ódio, né? Então, isso eu vejo ainda faltando na campanha do PT, por exemplo, né? Ainda uma dependência muito grande do que o marketing central da campanha vai fazer. E nisso, só nisso aí, ele está muito atrás do bolsonarismo, muito atrás da direita, né? Porque a direita ela é muito de crowdsourcing, né? De baixo para cima, ela pega, né, a influência vem tanto do líder populista para o seu público, quanto do público para ele. Então, é esse movimento de causalidade circular que essas mídias propiciam e que falta ainda muito, eu acho, para a campanha Lula, é esse movimento mais de baixo para cima, né? Ela ainda não soube catalisar isso, e eu acho que não sei se ela pode catalisar isso. Eu acho que isso tem que vir de outros segmentos, de outros influenciadores, de outros atores políticos, né, que estão num nível mais, entre aspas, embaixo, né, da rede.
É muito uma receita anos 90, começo dos 2000, né? A coisa ali de transformar o Lula de operário em um homem engravatado e fazer toda essa transformação. E a campanha do PT de 2018, os vídeos, por exemplo, eram lindos. Mas não eram populares, né? Não eram. Eram ainda para agradar uma certa camada da população que não estava interessada naquilo, né? Porque você vê, a crise é realmente estética, assim, né? Quando a gente vê a qualidade, até a qualidade memética, né? Eu acho que eu já li alguma coisa falando sobre isso, assim, a diferença entre esquerda e direita, enfim. Mas é uma coisa muito mais popular. Eu não sei se é a quantidade, né, de informação que chega ou chegava, pelo menos, que não dava para acompanhar mesmo, assim. Eu lembro que uma vez eu entrei no Telegram, num grupo desses de Bolsonaro, e tipo, o negócio é insano, assim. Ou se é a qualidade, o formato e tal, né, são muitas questões, ou talvez seja tudo junto, assim, mas realmente tem uma coisa que precisa quebrar um pouco dessa ideia da televisão. Eu não sei, uma coisa, eu vejo algumas respostas do PT ainda, alguns posicionamentos, ou uma falta de posicionamento, e daí quando se posiciona uma coisa longa, sabe, que não é funcional, não é viral, uma coisa que não vai pegar, assim, realmente tem uma dificuldade, assim. Mas teve o lançamento do vídeo da campanha, né, do Lula Alckmin, e que foi muito impactante, assim, mas que me trouxe a impressão de que é uma, talvez uma repetição de modelo, assim, tipo, como se o PT ainda estivesse atrás, sabe, está seguindo os passos do bolsonarismo para tentar entender, não é algo novo e não precisa ser, né, eu acho que, enfim, não precisa ser algo novo, mas me deu essa sensação, embora seja um vídeo lindo, super impactante, que me emocionou, mas ao final eu fiquei com a sensação de que, cara, tipo, já vi isso em algum lugar, ou pelo menos essa receita, assim, essa dualidade, essa coisa muito um lado e outro, assim, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso.
Sim, eu acho que a sua impressão é correta, é a minha também, eu acredito que de várias pessoas, né? Mas eu acho que, assim, tem coisas que são do modo como o sistema político está estruturado hoje, pela via das novas mídias, né? Principalmente. É um tipo de causalidade muito diferente dessa causalidade mais vertical, né? De um sistema de mídia centrado na televisão, né? O rádio, ele tem um pouco mais de horizontalidade, mas ainda você tem o broadcaster, né? Que é aquela pessoa bem delimitada, o produtor, enfim, que produz o conteúdo e distribui. Aí o usuário, o público recebe bem ou não, faz suas escolhas. O modelo da internet participativa, ele é totalmente diferente, ele é uma inversão disso, né? Porque quem produz a grande maioria do conteúdo que circula na internet são os usuários comuns. Então, você tem uma inversão de várias hierarquias, digamos assim, que estruturavam campanhas políticas anteriores. Então, no caso da campanha Lula, para usar o exemplo que você deu, né, a gente vê uma memetização maior dos conteúdos em vídeo, por exemplo, do que existia antes, que era esse modelo pesadão que você falou, né? Aí o Lula lá fazendo um discurso, fazendo uma fala, aquele modelo de propaganda mais para televisão, né, pensando como era quando as campanhas passavam principalmente pelo tempo de TV, né? Então você vê uma adaptação, isso é positivo, é uma réplica de uma receita? Sim, mas tem que ser assim. Eu acho que assim, para a política em rede hoje, para potencial, para dar mais agilidade, digamos assim, para que esse conteúdo circule, ele tem que ser simples. Para que esse conteúdo vá longe, ele tem que trabalhar com o que a gente chama, o que a teoria do populismo, né, do Lacan chama de significantes vazios, que são significantes vagos, amplos, que não querem dizer muita coisa em termos de conteúdo, sabe? O que é a nação, Deus? Isso não significa quase nada em termos de conteúdo, mas é uma forma cujo conteúdo vai ser preenchido não pelo emissor da mensagem, mas pelo receptor da mensagem. Então, cada um vai se ver, se projetar naquele vídeo, para usar o exemplo que você colocou, e aquilo vai ganhar atração porque o usuário, o eleitor comum se projetou nele. E ele preenche aquilo, né, aquilo vai fazer um sentido para ele, aquilo vai atrair ele, aquilo vai fazer ele se emocionar por razões que são dele ou dela. né? Porque aquilo não está codificado no conteúdo. Ele não tem o conteúdo aquele vídeo, né? Ele é pura mimes inversa, né? Que a mimes inversa ela não propõe só um binarismo simétrico. Ela propõe uma hierarquia entre os dois polos, né? E nisso eu acho que o vídeo foi correto. É como o Bolsonaro também trabalhou a mimes inversa em 2018. Então, você está trabalhando uma política no campo do que o Laclau chamaria do político, não da política. Né? Você está propondo qual modelo de democracia você quer, qual modelo de política você quer. Né? Nisso eu acho que foi bastante perspicaz. Assim. O que eu notei, não quantifiquei isso, mas, enfim, foi a minha impressão assim, de ver as replies ali, aquele tweet que eu analisei, esse vídeo deu uma certa viralizada, então tive bastante feedback, é que me surpreendeu um pouco, me chamou um pouco a atenção o quão pouco ele circulou, né? Porque teve muita gente ali reagindo ao vídeo positivamente, que são petistas e que são lulistas ferrenhos e que não tinham visto o vídeo. Por que que esse vídeo não chegou? É um vídeo que está com o formato certo, que trabalha com significantes vazios, que trabalha com símbolos que são muito assim, difundidos, na, não só na cultura política, na cultura religiosa, né? Em vários segmentos aí da vida da população brasileira, né? Trabalha com símbolos muito essenciais, e eu acho que isso é correto para a política em rede, porque é assim que ele vai conseguir viajar mais. Mas por que que ele não chegou? Né? Aí eu acho que a gente chega numa outra limitação, que é aquilo que eu falei. Não adianta você ter o conteúdo mais bem produzido, mais perspicaz e mais bem feito para viralizar se ele não está passando pelos nós de rede certos. Né? E que nós de rede são esses? Não é só um influenciador assim, já estabelecido. E a gente vê a campanha Lula se aproximando de certos influenciadores. Eu acho que isso está correto. Né? Influenciadores de fora da política, da música, da cultura... Né, os influenciadores de internet propriamente dito, de Instagram, de YouTube, e isso precisa ser feito e está sendo feito. Mas não adianta um influenciador sem atração, são três níveis, né? Atração mais de baixo, que é do usuário comum. Por que que esse vídeo não está no WhatsApp? Né? Isso me surpreendeu, porque eram pessoas que já iam votar no Lula e nem elas receberam esse conteúdo, elas tinham que estar recebendo e replicando. Né? Porque o que o Bolsonaro fez em 2018 é o que qualquer campanha tem que fazer agora, que é uma campanha que seja feita pelo usuário comum, pelo eleitor comum, que era algo que para os bolsonaristas era intuitivo, era meio óbvio que eles tinham que fazer, porque eles estavam trabalhando com aquela ideia antissistema. Né? Tipo, a mídia só está sabotando o Bolsonaro, o sistema político só sabota o Bolsonaro, então se a gente não fizer campanha para ele... O mito nunca vai ganhar, a verdade nunca vai vir à tona. É claro que teve a facada, o mito realmente não fez boa parte da campanha, criou um vácuo que os seguidores ocuparam aquele espaço, mas aquilo foi, enfim, um contexto bastante contingente desde 2018. Na eleição desse ano, a gente tem mais espaço para estar competindo, eu não digo com o pé de igualdade, com o bolsonarismo, porque uma coisa que a gente tem que aceitar é que sempre vai estar atrás outras forças políticas, sempre vão estar atrás do bolsonarismo, porque existe um viés da própria forma como a sociabilidade ocorre na internet hoje, que é favorável ao tipo de política que o bolsonarismo propõe, mas mesmo aceitando que eles sempre vão ter essa vantagem comparativa, ainda tem muito espaço que pode ser ganho no tipo de política que é feita online. Eu diria que um gargalos hoje, sem dúvida alguma, é a organicidade. Né? Me parece assim, que as pessoas na esquerda, as pessoas que vão votar no Lula, que estão animadas, né, do Lula ganhar, que querem tirar o Bolsonaro de qualquer jeito, por que que elas não estão transformando isso em ação? Né? Parece que é uma coisa que não quero incomodar, sabe? Eu não quero enxurrar o meu grupo de família, de meme, eu não quero... Né? Mas, enquanto isso, os bolsonaristas não têm esse cuidado, essa etiqueta. Então, acho que uma das coisas que não sei como isso pode ser feito, mas as pessoas como eu, você, enfim, qualquer pessoa, se coloque nesse lugar de estar fazendo a campanha pela razão que for, né? Nem que seja só tirar o Bolsonaro porque está um governo horrível, mas quem ocupa esse espaço estrutural hoje é a campanha Lula. Isso já está dado no sistema, você pode até gostar de outros candidatos, pode até votar no primeiro turno, enfim, construir outras candidaturas, eu acho que isso é saudável, inclusive. Mas existem limitações estruturais do próprio sistema que está polarizado meses antes da eleição, isso não vai mudar. A não ser que aconteça algo muito, sei lá, um dos candidatos morra, sei lá, alguma tragédia, uma mudança muito grande no contexto, mas isso, a gente tem que aceitar que essa polaridade está dada, né? Então, um dos grandes gargalos é esse. Então, eu acho que você está certa, né? Um bom design de conteúdo, ele não quer dizer muita coisa se ele não ganha tração, né, na rede, principalmente por parte dos usuários e eleitores comuns.
Mas tem isso, eu tenho esse pudor, assim, eu jamais mandaria uma coisa de corrente, sabe? Tipo, jamais mandaria para uma pessoa que eu já sei o posicionamento político dela, ou mandaria para um grupo, não conte comigo para isso, assim, talvez fazer essa militância, sei lá, no Facebook, que eu meio que abandonei. Mas daí também tem essa coisa das bolhas, né? Eu só falo com as pessoas que pensam iguais, sabe? Tipo, não tenho muito esse infiltrar ou esse entrar na divergência, assim. Mas eu fiquei pensando agora, realmente, eu não recebi esse vídeo de ninguém. E, enfim, fui achar no Twitter, assim, mas poderia estar no WhatsApp, com certeza, né? Enfim, a gente precisa acabar com esse pudor, né? Porque quem está fazendo campanha para o Bolsonaro realmente não tem esse cuidado ou esse bloqueio, né?
Sim, e talvez outra coisa que possa ajudar a contornar isso mais um pouco é ter mais conteúdos que não sejam tão ostensivos, sabe? Que algo do bolsonarismo também trabalhou em alguns segmentos, que a princípio nem parece que é muito sobre política, sabe? Que nem parece que é muito sobre política eleitoral ou não precisa ter o nome do candidato, sabe? Não precisa ter o nome do partido, mas que tem essa sutileza, né, esse direcionamento sutil, né, do seu contato, enfim, mais para perto desse campo, né, que é o campo eleitoral de oposição ao bolsonarismo, entende? Isso eu também vejo pouco, né? A gente tem muito conteúdo assim, que bate muito de frente no Bolsonaro, eu acho que tem que ter. O caleidoscópio, a beleza do caleidoscópio é um pouco essa. Você tem um certo tipo de conteúdo, não exclui você ter outro, totalmente diferente, mas que chegue no mesmo lugar, ou seja, que construa equivalência em torno de um campo comum, que por acaso, por contingências do contexto brasileiro, tem o Lula como esse corpo central em torno do qual todos esses segmentos vão se unir contra um inimigo comum, que é o bolsonarismo. Então, a gente está trabalhando muitos conteúdos, como você colocou, os mais óbvios, né, os segmentos mais óbvios que são podem ser anti-Bolsonaro, pró-Lula, ou vai ser pró-Lula só porque é anti-Bolsonaro, mas ainda tem margem, né, para estar trabalhando mais conteúdos mais sutis que a gente não tenha, por exemplo, vergonha ou pudor de estar mandando para um grupo de família, por exemplo. Não grupos, assim, igual você falou, né, hoje em dia, sei lá, tem grupos de vizinhos ou grupos de trabalho que já travam o conteúdo político explícito. Isso a gente tem que respeitar, e é bom que isso aconteça, porque isso bem ou mal limita também a difusão de conteúdo da direita, né? Mas grupos onde tem um pouco mais de abertura, conteúdos mais sutis, ainda tem bastante espaço para estar trabalhando, eu acho. O vídeo mesmo que a gente mencionou, né? Ele não começa com a figura do PT, ele não começa com a figura do Lula, né? Eu achei ele bem feito porque você começa assistindo, opa, para onde que isso está indo? Né, não está explicitamente anunciando um lado como bolsonarista e o outro como lulista, embora ao longo do vídeo certos símbolos que vão aparecendo ali, né, a camisa amarela, né, você vê aonde que está indo chegar, né, mas é um vídeo que consegue capturar a atenção, digamos assim, num primeiro momento, de forma que a pessoa assista até o fim, e lá no fim é que você tem, né, a figura do Lula. O slogan, que agora virou um slogan, né, da oração de São Francisco, ele não é colocado no início, mas a música, a melodia, está ali no pano de fundo, né? E no final ela vai crescendo, crescendo, você tem aquele fechamento ali no fim. Aquilo é, eu achei muito bem feito, assim. Eu circulei em grupos, ou enfim, redes de família e, claro, com pessoas que não são bolsonaristas, né? mas que bolsonaristas, assim, que já sabem que vão votar nele, mas são pessoas que não votaram nele ou que ainda estão decepcionadas porque é um governo ruim, mas ainda gostam dele, pessoalmente. Né? E eu cheguei a ter reação assim, nossa, é isso, sabe? O Brasil, aquele efeito que o vídeo pretendia de superar, né? O ódio, superar a divisão, superar o conflito, superar a crise, e que o lugar dessa crise, o foco dessa crise não é o PT, é o Bolsonaro, porque a gente teve 4 anos de governo Bolsonaro, esse efeito foi gerado. Mas aí é que tá, né? Porque a pessoa já estava ali inclinada, ela já tinha sido deslocada daquele lugar do bolsonarismo por outras razões. E é nessas pessoas que o efeito, né? Que conteúdos desse tipo vão gerar um efeito. Como que a gente sabe? A gente não sabe. A gente tem que circular e essas pessoas vão se apropriar ou não, né? Então, acho que a gente não tem que ter pudor, mas é claro, sendo estratégico também com exatamente qual vídeo, qual meme, qual... Né? E a gente tem essa sensibilidade, né? A gente sabe que se mandar para tal pessoa, se mandar para tal grupo de família, esse conteúdo específico vai ser um pouco demais, vai cruzar certas linhas, mas de repente outros não. Só que a questão é que a gente tem que ter acesso a esse repertório, né? Que é o que o bolsonarismo tem. São milhares, nossa, milhões, provavelmente.
De todos
de
os jeitos, né?
E em muitas frentes,
assim, né? É sobre a militarização, é sobre o comunismo, é contra o feminismo, é sobre as crianças, é sobre, então, sabe, saúde, a educação escolar, a questão da escola domiciliar em casa. Tipo, são muitos assuntos, assim, e daí não faz um todo. É sobre um assunto determinado, sabe? É muita coisa, né?
Isso, aí eles jogam tudo aquilo e colhem, né? Quem faz esse movimento de colher de volta esse eleitor que se influencia por eles são essas mídias, né? Porque são mídias que têm esse feedback, né? Então, eles estão sempre trabalhando com essa informação, digamos assim, desse feedback. Por isso que eu falo, é muito de crowdsourcing, né? Então, eles têm uma... O bolsonarismo, ele é mais subdeterminado, eu diria assim, ele tem menos limites programáticos, menos limites éticos, menos limites legais, inclusive, né, do que o campo progressista. Então, por isso que eles sempre vão estar na frente, mas ainda assim, existe uma margem grande, eu acho, ainda para ser ocupada esse ano, acho que dá tempo ainda.
Alô, PT, vamos lá melhorar essa comunicação, por favor, ajuda nós. Me ajuda a te ajudar, né?
Desfica o cardápio, desfica mais o cardápio.
Não, e mais rápido, né? Vamos lá aprofundar. Também. Tem gente estudando a linguagem, enfim, vamos buscar aí essa raiz, sair um pouco do próprio umbigo, né? De achar ali que não, vamos chamar tal marqueteiro e tal. Não, tipo, as coisas mudaram, né? No mundo mudou. E numa velocidade que não dá tempo de perder tempo lidando com egos, não, porque se eu botar fulano em tal lugar e para ser o coordenador da campanha, não, é gente que sabe, vamos ter essa praticidade aí. Letícia, para a gente finalizar, tem livros no forninho, né?
Tenho, acabei de entregar o manuscrito.
Olha!
Esperando a palavra final do editor, mas eu acho que vai rolar. Então, nos próximos meses aí vamos ter meio que um balanço mais geral, né, de tudo que eu tenho pesquisado ao longo dos últimos 4 anos, desde a campanha Bolsonaro em 2018, passando pela pandemia, questão do tratamento precoce, e principalmente trazendo, eu acho que o que estava faltando, assim, que não está nas minhas participações em mídia, nem nos artigos, é um enquadre, né, teórico-analítico mais global, que eu acho que é legal para as pessoas se apropriarem, elas mesmas estarem pensando esses processos políticos de produção de verdade pela internet, por conta própria, né? Eu acho que o livro é bom para, me permite me dar o tempo e o espaço para construir, né, dividir com o leitor essa abordagem cibernética das teorias de sistemas que eu adoto, que não é muito comum, né, nem na academia brasileira. Eu acho que pode ser legal, assim, para as próprias pessoas estarem pensando, tirando suas conclusões sobre tudo isso, né?
Ah, legal. E quem quiser te acompanhar o teu trabalho?
Eu estou, por enquanto, principalmente no Twitter, @LetCesar, e talvez eu comece uma coluna agora sobre eleições e redes, política nas redes e das redes, que, enfim, vou guardar a confirmação aí, mas quando eu tiver confirmado eu vou estar compartilhando com todo mundo também.
Legal, muito obrigada, viu, pela tua participação e por essa análise, e que 2023 a gente venha conversar sobre o que mudou e que fez com que a estratégia bolsonarista não ganhasse a eleição aqui no Brasil. Obrigada.
Obrigada a você pela conversa. Um abraço para todo o público do Anticast.